Incesto e pedofilia são assuntos quase sempre evitados, mas não é por isso que casos envolvendo o abuso de crianças deixam de existir. Rosemia Hara, pesquisadora do Instituto de Psicologia da USP, comenta sobre a diferença entre pedofilia, abuso sexual e incesto, e também explica a influência do contexto cultural e socioeconômico nos casos.
Primeiro, assim, se a gente considerar aquilo que está escrito no Código Internacional das Doenças Psiquiátricas, a pedofilia seria um transtorno de preferência sexual. Um sujeito adulto só consegue ter uma excitação sexual, um desejo e até uma direção de realizar uma relação sexual com crianças. Dificilmente o pedófilo, ele tem o pedófilo como transtorno psiquiátrico. Ele tem relações que considera satisfatória com mulheres adultas. Então, acho que é importante a gente fazer essa diferenciação. Nem todo abusador sexual é pedófilo, mesmo abusador sexual de crianças e adolescentes. Existe aquele abusador sexual que não tem esse tipo de transtorno. Existem outras questões que vão mobilizando esse ato com crianças e adolescentes. Para além de uma exclusividade desse desejo e dessa preferência sexual.
Ao diferenciar o incesto, a psicóloga explica que quadros familiares não necessariamente se referem a laços sanguíneos.
Quando a gente fala de incesto, a gente está falando de coisas muito mais específicas, relações sexuais que acontecem dentro do que a gente possa entender de contexto de parentalidade. Ou seja, aquela pessoa que estaria na função paterna ou materna, né? Se o caso o abusador é o pai ou a mãe, são aqueles que falham nessa função e vai ter a relação sexual dentro do contexto familiar. E como eu entendo hoje, não necessariamente passa esse contexto familiar ou esse contexto de parentalidade, de função paterna, por consanguinidade. Muitas vezes tem a perspectiva do ponto de vista psicodinâmico do padrasto, que está na função paterna. Então, na verdade, acontece essa relação que deturpa exatamente qual é a função daquela pessoa adulta na vida daquela criança.
A pesquisadora conta sobre fatos que ocorrem em seu ofício e sobre como os casos são tratados juridicamente.
A grande parte das situações de abuso sexual de crianças que a gente recebe para fazer o atendimento acontecem dentro desses laços de parentalidade. E a gente vê que a maioria desses sujeitos adultos, eles vão abusar da sua prole, mas eles não abusam de outras crianças. Então, são nuances que são diferentes e que nos ajudam a pensar diferentes tipos de intervenção. Claro que se a gente vai abordar essas diferenças do ponto de vista jurídico, pouco importa se é incesto, se é pedofilia, se é um abusador sexual porque ele está num garimpo e não tem mulheres adultas disponíveis. Do ponto de vista jurídico, essas questões não são importantes. Agora, do ponto de vista tratamento psicológico, fazer essa discriminação, essa diferenciação tem um valor muito grande.
A professora descreve como o cenário cultural e socioeconômico afeta os casos.
A gente pensa que a família é um micro-organismo que, de alguma forma, reage aos movimentos do macro-organismo onde ela está inserida. Dependendo de quais são os códigos culturais, a gente sabe que em regiões, por exemplo, do nosso país, a perspectiva da iniciação sexual de meninos com mulheres mais velhas, ou mesmo a questão do aliciamento de meninas para servir a homens mais velhos poderosos, ainda é uma prática que a cultura tem uma permissividade maior do que isso visto numa cidade, num contexto mais urbano, de grandes metrópoles. Acontece isso, mas com outro panorama. Então, é claro que a gente fala que a pessoa ser pobre e passar por dificuldades emocionais não necessariamente determina que ela vá buscar esse tipo de compensação. Mas é um dos fatores de vulnerabilidade. Num contexto onde, por exemplo, existe a cultura falocêntrica, do poder do falo, do poder do homem, a submissão dessa mãe acaba abrindo uma vulnerabilidade maior para que esse pai se sirva também das suas filhas.
Pode-se dizer que os casos ocorrem principalmente em famílias disfuncionais. A psicóloga comenta o termo.
O termo que a gente tem privilegiado tem a ver com isso. não é desestruturada, mas é desfuncionada, ou seja, ela não está conseguindo cumprir com essa função que é promover um ambiente de desenvolvimento para essas crianças. Ao invés desses pais cumprirem esse poder, dever de favorecer o desenvolvimento, eles transgridem esse poder, dever e acabam trazendo uma circunstância de adoecimento psíquico também importante para essas crianças.
Rosi Miyahara falou sobre o tratamento que deve ser cedido tanto para as crianças vítimas quanto para os agressores.
Hoje não tem uma visão de que existe essa dicotomia, o agressor, a vítima. A gente trabalha muito com esse sistema disfuncional da família, incluindo todas as pessoas como passíveis de serem tratados, psicologicamente falando. Isso não quer dizer que a gente não comungue com a ideia de que aquele que figura no lugar de agressor tenha que ser responsabilizado social e juridicamente por isso. Mas a gente não acredita que isso resolva a situação e realmente possa proteger essa criança, porque mesmo que ele seja condenado, depois que ele cumpre pena, se ele não for tratado, ele tem uma possibilidade de reincidir nisso. A gente fala que a gente tem que prestar atenção nesse sistema disfuncional. E hoje, quando a gente fala de sistema disfuncional, a gente não fala único exclusivamente da família. A gente fala desse contexto, sociedade e cultura também onde eles estão envolvidos.
Ouvimos Rosi Miyahara, pesquisadora do Instituto de Psicologia da USP. Carolina Fiorati, para a Rádio USP.